Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor, educador e poeta Elício Pontes. Natural de Nova Russas, Ceará, Elício Pontes cresceu em Crateús e morou em Fortaleza, onde se tornou jornalista e radialista. Formou-se depois em pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em educação pela Universidade do Sul da Califórnia e doutor pela Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid, Espanha. Foi professor da Universidade de Brasília durante 40 anos e de 10 anos para cá, mais ou menos, publicou 4 livros de poemas. Corpos Terrestres, Corpos Celestes, que saiu em 2001, Os Olhos do Tempo, lançado em 2009, Metade de Mim é Verso, que saiu em 2011, e agora, em 2014, temos Eterno Finito. Elício, quando foi que a poesia pediu passagem na sua vida?
Na verdade, eu nem saberia precisar, não uma data, mas um período, né? Mas com certeza foi na infância. Como foi dito aí, eu vivi em Crateús praticamente a minha infância e adolescência, que eu saí de Nova Russas muito pequeno, com menos de 5 anos. E em Crateús, onde eu tive um período, né, que eu convivi com a cidade, a cidade tem aquele centro voltado para a feira, para o mercado público, né? E lá era muito comum, era quase que diária essa atividade dos artistas locais, dos artistas regionais, basicamente os cantadores de viola, os repentistas, os vendedores de cordel, né? E tudo isso era uma coisa que me fascinava muito, eu gostava demais. Ficava ali, ao redor daquilo ali, ficava tempo perdido, simplesmente apreciando, adorando aquelas manifestações bonitas da música, da poesia, do repente, essa coisa toda. Então, é nessa fase da minha vida que isso acontece, né? E não que eu, de imediato, eu tenha me proposto a fazer algo parecido, né? Por exemplo, cantar, aquelas coisas eu cantava, né? Porque eu ouvi um cantador e eu tinha uma memória, eu acho que a memória infantil é muito melhor do que a nossa hoje, e isso eu pegava com muita facilidade e reproduzia de algum modo, era uma maneira. Por outro lado, uma coisa que eu fiz desde cedo, porque eu me alfabetizei muito cedo, com 6 anos eu já lia, antes de entrar para a escola. Eu entrei formalmente para uma escola primária aos 7 anos, mas eu já era alfabetizado. Claro que eu lia pouco, mas eu já era alfabetizado. E logo depois, eu passei a me dedicar à leitura de cordel para pessoas que não sabiam ler, né? Isso através de uma pessoa que morava vizinho à minha casa e era dona de um açougue no mercado público. Era um cidadão analfabeto, mas adorava isso. E então, à noite, chegava sempre com um romance de cordel e aí juntava um grupo de pessoas na calçada com aquela lâmpadazinha muito fraca lá no alto de um poste e eu lia para essas pessoas. E era aquela performance. Lia um pedacinho, todo mundo parava, ria, comentava, chorava, xingava os vilões e tudo mais. Então, e aí eu realmente me envolvi com muito mais frequência em relação à poesia através do cordel como leitor, para aproveitar e ganhar uns trocadinhos também, que não fazia mal ao menino, né?
E a escrever realmente poesia?
Escrever poesia já veio um pouco mais tarde. Isso eu já em Fortaleza, eu cheguei em Fortaleza aos 13 anos e tive que sobreviver como pude, né? Inclusive terminar o meu curso primário, que eu não tinha terminado. A escola não tinha nem sequer uma grande formalidade, eu não saí com documentos, fez até tal ano, essa coisa. Aos 17 anos, eu tinha parado de estudar durante os 13 até os 17 para ajudar meu pai no trabalho, né? Que era carpinteiro. E quando ele voltou para o interior, casou, ele tinha ficado viúvo, casou e em seguida veio para Brasília para trabalhar na construção, mas eu permaneci em Fortaleza. Voltei a estudar, aí entrei para trabalhar, comecei a trabalhar em rádio, trabalhei muito tempo na Rádio Vesmares e nessa época comecei a escrever. Eu escrevia, mas eu escrevia assim, muito despretensiosamente, né? Eu não tinha a menor pretensão de fazer poesia. Talvez alguma coisa dessa época tenha permanecido, algumas que eu usei no primeiro livro que eu publiquei, que são Corpos Terrestres, mas era algo mais ou menos esporádico. Eu não dizia assim, eu quero ser escritor, eu quero ser poeta. Mas aquela necessidade de vez em quando de escrever aparecia, né? E eu lia, continuava lendo muito. Eu sempre li muito tudo. E também poesia, né? Com alguns autores brasileiros, e inclusive descobri alguns autores estrangeiros através do meu irmão, mais velho, que era um literato, né? Jornalista. Eu descobri, por exemplo, um poeta que eu não tinha a menor ideia de quem era, um cubano, Nicolás Guillén. Eu tive nas mãos esse livro uma vez para ler em espanhol e eu não tinha nem ideia do que era espanhol. Então eu convivia muito com isso, e de algum modo essa coisa foi se sedimentando e aparecendo em escritos que eu passei a fazer depois, né? E aí entrou a poesia.
Pois é, a outra questão seria, e quando, né, vem a necessidade de mostrar essa poesia, né, de publicar, um desejo de se comunicar, de mudar o mundo, você acha que a poesia muda o mundo, muda alguma coisa?
Eu acho que ela não muda, e hoje eu acho que ela nem incomoda mais o mundo, porque já teve momentos que a poesia incomodava o mundo, através de alguns autores, de algumas correntes literárias, né? Mas, inclusive, nesse último livro que eu acabo de lançar, O Eterno Finito, tem um poema em que eu digo mais ou menos isso, né?
É,
o título é Se a Poesia Pudesse.
Então vamos ver o que pode
dizer. Vamos ver o que diz, né?
Leia aí.
Se a poesia pudesse mudar o mundo, os poetas seriam deuses. Mas eles não passam de sonhadores, mentirosos, desajeitados catadores de palavras no lixão da vida. Talvez um dia eles consigam reciclar os despojos da miséria, transformar tristeza em alegria, realizar as mutações ansiadas por nós e derramar em nossas mãos algumas gotas de esperança. Um dia, os poetas serão bem-sucedidos alquimistas na terra onde os deuses fracassaram. Se a poesia mudar o mundo, os poetas serão deuses, narcísicos espelhos dos defeitos humanos, e tudo será o que sempre foi. A inútil fatalidade do existir.
Aí teremos o deus Elício Pontes.
Não tem a menor pretensão, por isso que eu não acredito que a poesia um dia venha a mudar o mundo.
Nossa, é muito bonito.
Pelo menos se ela trouxer um pouco de beleza e alegria, sim, ao mundo, já é uma mudança muito pequena, mas eu acho que significa uma mudança.
Já é importante, né? Eterno Finito, né, que é o título do livro de poemas mais recente de Elício Pontes, na verdade encerra uma contradição em termos, né? Como é que é isso, esse Eterno Finito? Você tenta explicar isso no livro, não?
Não, eu não tento. O poema, na verdade, tem esse título, né, e trata dessa maneira, mas é aquela, eu diria que é mais do que uma contradição. Um amigo me disse, não, a figura gramatical para isso é outra. Eu digo, mas eu não quero usar, não. Eu acho muito feio, oxímoro. Eu acho muito feio essa palavra. Digo, contradição ela é também, paradoxo ela é também. Fiquemos com essa, que é um pouquinho mais poética, né? Agora, na verdade, essa é um pouco mais do que uma licença poética. É um proposital paradoxo para todo o eterno que nós imaginamos existir. É também infinito, exatamente por ser eterno. Mas me ocorreu essa ideia de que o eterno é uma coisa e o infinito é outra, e eles são meio contraditórios entre si. E eu fiz isso num poema também, né? Tem aquilo que a poesia faz com a liberdade que a poesia nos permite, voar, né, mergulhar em algumas coisas que não se explicam através de uma lógica gramatical, não se explicam através de uma lógica racional, mas tem uma outra, se for o caso, eu diria uma outra lógica. Mas
lógica
talvez nem seja
sensível,
isso,
né? Poderíamos ouvir o Eterno Finito?
O Eterno Finito? Sou obcecado por eternidade e infinito, palavras e tempos de promessas. Eternidade é uma invenção de Deus, de quem eu tenho pena quando imagino, aterrorizado, mergulhado no tédio de um tempo sem data para acabar. Sei que o infinito termina ali, na rua sem cor, repleta de pessoas desbotadas, dissolvidas na poeira, fundo opaco de uma tela sem figuras. Melhor pintar meu próprio quadro, uma rua colorida, enfeitada de gente sem medo do que se oculta atrás da esquina. Pelo menos a gente, com poesia, a gente se dá, digamos, ao luxo e à liberdade de falar mal de algumas coisas. Exatamente. Tão grandes quanto a eternidade e quanto o infinito.
Estamos conversando com o poeta Elício Pontes. Voltamos já!